Aleluia. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor, não é verdade? Eu quero louvar o Senhor por esta manhã, pelo fôlego de vida, não é? Porque estamos vivos e diante de um Deus vivo. Aleluia. Porque muitos nesta manhã estão diante de um Deus morto, pedindo a um Deus que não pode salvar. Ainda não foi aberto o seu entendimento, mas a nós, o Senhor já nos deu entendimento para saber que há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Ontem, já madrugada, quando nós fomos dormir, eu estava comentando com meu esposo como esse Deus é maravilhoso. Eu estava lá lavando a louça e Deus colocou no meu coração para fazer algo para os irmãos da melhor idade. E eu estava ali lavando a louça e Deus começou a falar no meu coração, porque há um mês eu estou perguntando a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para o teu povo? Porque nós sabemos que de nós mesmos nós não temos nada para dar a ninguém. Não é verdade? Aquele que acha que tem está enganado. Porque a palavra do Senhor diz que de nós mesmos nós não somos nada, não temos nada. Nós precisamos desse Deus maravilhoso, desse Espírito Santo. E Deus começou a ministrar ao meu coração uma palavra, eu temi, tremi diante de Deus e falei: é coisa da minha cabeça. Senhor, isso é muito forte, Deus. Mas Deus falou para mim: você vai ler Efésios 4. A partir do versículo 20. Abra a tua Bíblia. Porque nós não estamos em tempo mais de brincar, de ser cristão. Não estamos em tempo mais de dizer: eu sou crente. Porque crente até o diabo é. E ele teme e estremece diante da grandeza de Deus, porque ele sabe quem é Deus. E muitas vezes nós estamos desapercebidos. Não enganado pelo diabo, não, mas por nós mesmos. Porque muitas vezes, irmãos, lemos a palavra de Deus, estamos na casa do Pai, a palavra vem e nós pensamos: ah, fulano precisava ouvir isso. Quantas vezes você já ouviu isso ou pensou isso? Até eu pensava: por que meu marido não está aqui hoje? Isso era tudo para ele. E um dia, estava há uns 10, 12 anos, estava na minha casa santa, né, irmão? Santa, jejuava pelo menos 3 vezes por semana, às vezes fazia 7 dias de jejum, pregava, estava na escola dominical, estava todo dia fazendo visita e falando com ele, me exaltando lá, corrigindo, não lembro o que eu fazia. Mas eu tenho essa imagem na minha mente, que ele voltado para a janela do apartamento, ele virou para mim e falou: você pensa que você também não me decepciona? Foi um choque muito grande. Falei: quem? Eu? Que prego santidade, que estou lá na casa do Senhor, ele nem na igreja não vai, só vai dia de domingo, trabalha a semana inteira. Como assim eu decepciono? Aí aquilo que eu orava tanto para ele, falava: manda fogo nele, Deus, faz isso, Deus, opera assim, Deus, querendo mandar em Deus, né? Como se o caco pudesse fazer alguma coisa com o seu Criador. E ele vira para mim e diz que eu estava decepcionando. Aí eu entendi, irmãos, que aquilo que eu queria mudar nele, Deus estava usando para mudar a minha vida. Muitas vezes nós não estamos percebendo porque nós estamos em luta, porque nós estamos em provação. Eu estou numa provação, numa luta, num deserto que já faz 5 anos. E meu esposo ali acompanhando junto. Sabe por quê? Porque temos muitas cascas grossas que precisam ser arrancadas. E sabe o que acontece? Faz 5 anos, sabe por quê? Porque Deus não faz como nós que chegamos. Não, eu sou transparente. O que eu tenho que falar, eu já falo. Deus não é assim. Deus cuida dos seus filhos com amor, com longanimidade. Sabe por quê? Porque há 20 anos eu tenho promessa de Deus fazer coisas grandes através da minha vida. E sabe o que é? Essa pastora Rosemary tem que morrer, e está difícil morrer. Nós estamos num mundo que diz todos os dias, não, você toma o teu espaço, você faz isso, você faz aquilo. E o eu quer ir atrás, eu não quer ficar para trás. Não, o mundo está indo para frente, está modernizando, a palavra de Deus está ficando para trás, estão chamando até de preconceituosa. E você não toma posse dessa palavra, como foi dito aqui, desse Deus vivo, que se você conhecer Ele, Ele vai te libertar. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Não está sendo liberto, irmão, você não está conhecendo Jesus, não. Porque se nós conhecemos Jesus, a cada dia, cascas velhas são arrancadas. A cada dia é uma mudança. Você olha para o esposo, não muda nunca. Olha para a esposa, é sempre aquela mulher rixosa, irada. Onde está esse Espírito Santo que tem que habitar em nós? Se ele habita em nós, nós temos que ter os frutos dele. Cadê a mansidão? Cadê o amor? Cadê a longanimidade com que Deus nos trata? E como Deus nos ensina com a sua palavra, nós temos que também ser longânimos. Tardios em irar. Eu era muito viciada em cigarro, eu era muito viciada em jogo de baralho. Atormentava meu esposo nos fins de semana. Era sexta-noite, sábado, domingo, era meia-noite, o povo querendo ir embora, domingo, para poder trabalhar. Eu não queria que fosse, queria inventar alguma coisa para eles não ir, porque eu queria continuar jogando. Mas uma noite, na madrugada, Deus me deu uma experiência. Eu disse, Senhor, se o Senhor me livrar, se o Senhor me libertar desse vício, eu vou servir o Senhor, e onde o Senhor me mandar, eu vou. Por isso eu estou aqui. Porque eu decidi, nascida num lar cristão, aos 33 anos, eu decidi conhecer esse Deus. Eu decidi amar esse Deus e eu dizia, Deus, me ensina, me ajuda a te amar, como eu preciso amar, porque se eu te amar, eu vou te obedecer. Quando eu me casei, antes de me casar, meu marido dizia, eu não gosto de batom, irmãos, e o negócio era o batom, hein? Não gosto de perfume, não me sinto bem. O que a Rose fez? Nem amava, porque eu e meu marido não casamos por amor, casamos porque Deus decidiu nos juntar, porque Deus tinha feito nós um para o outro. Não foram os pais que escolheram, não, foi Deus. O que eu fiz, irmãos? Nem amava. Joguei os batons fora, parei de usar perfume, comprei desodorante sem cheiro, porque eu queria agradar o meu esposo. Se nós amamos a Deus, há um desejo de agradá-lo. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Eu faço campanha, eu oro, não recebo. Será que você está agradando a Deus? Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela é verdade. E Deus ministrava o meu coração ali naquela pia, lavando aquela louça. Eu não sou fã de lavar louça, não, mas preciso lavar. E Deus fala muito comigo quando eu estou trabalhando, viu? Lavando banheiro, lavando calçada. Eu fico ali quietinha, parece que não estou pensando nada, estou lá nas nuvens, eu estou mesmo, lá no céu. E Deus ministrando o meu coração. Deus me disse que há pessoas dentro da casa de Deus, com coisas do velho homem, com vícios do velho homem, e se enganando, que o dia que Jesus voltar, não tem problema não. Não tem mesmo, irmão. Vai ficar por aí, não tem problema, porque vai subir com Jesus aquele que é lavado, remido, liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Muitos estão pensando que vão subir, faz 30, 40, 50 anos que estão dentro da casa de Deus, mas não deixa Deus tocar, não deixa Deus transformar, não deixa Deus mudar a sua história. Deus nos trouxe aqui nesta manhã para mudar a história. Deus ministrou meu coração que esta manhã seria uma manhã de libertação, uma manhã de mudar pensamento. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Depois você lê desde o começo. Eu amo o livro de Efésios. O cristão precisa ler pelo menos uma vez por semana o livro de Efésios. Porque ele nos ensina a nos conduzir como cristãos verdadeiros diante do Pai. Fala, o Espírito Santo fala através desse livro. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do quê? Do quê, irmãos? Do quê? Lançar fora. Despojar, lançar fora esse velho homem. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais. Está revestido do novo homem. Criado segundo Deus. Criado segundo quem? Deus, o Todo-Poderoso, que nos conhece. A palavra não chegou à boca. E Deus conhece, Deus sabe. Criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que palavra tremenda, irmãos. O que, que nós somos? Membros uns dos outros. Isso quer dizer que nós temos que ser um. Se nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu vou ler de novo essa parte. Mas, irmã, a senhora está falando com o povo da igreja, nós somos da igreja. Paulo aqui também estava falando com o povo da igreja, que era da igreja. Estava falando com os cristãos. Essa carta aqui não era para qualquer um, não, era para a igreja de Éfeso. Olha para mim, não, irmãos, olha para Jesus, é a palavra de Deus que está dizendo aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Deus não só está falando que nós temos que ser corretos, mas, irmão, não sou ladra, muitas vezes somos sim. Dorme no trabalho, vai no banheiro, não volta para o trabalho. Está fazendo o quê, irmãos? Você não está sendo pago para ficar lá no banheiro. Você não está sendo pago para ficar na internet, conversando com os amiguinhos. Ou até mesmo postando ou falando o que não convém a um cristão. Postando uma foto que não vai edificar ninguém. Deus é bom? Deus é bom? Deus nos ama, por isso nos corrige. Nesta manhã, somos como crianças diante de Deus. Quem é criança aqui? Se não formos, não vamos entrar no reino do céu, não. Temos que ser como criança. Fazendo com as próprias mãos, irmãos. Não ficar esperando dependendo de outro. Nós temos exemplo dos apóstolos, dos discípulos, que eles trabalhavam. Estava na casa de alguém, estava hospedado, mas trabalhava. Para quê? Fazendo o que é bom. Para ajudar o necessitado. Quantas vezes dizemos assim, ai Deus, mas eu não tenho para poder ajudar o irmão, não tenho. Mas você tem braço para trabalhar, tem perna para caminhar? Quantas vezes tem um irmão enfermo, necessitado, precisando de alguém que vá lá lavar uma louça ou varrer o chão? A minha mãe chegou um tempo que ela não trabalhava, não tinha como ofertar e dizimar na casa do Senhor. E ela se entristecia muito. Uma serva do Senhor que serviu a Deus 40 anos, uma evangelista. Eu dizia, mãe, mas a senhora não trabalha, mas eu fico com vergonha de ir na casa do Senhor e não dizimar e não ofertar. Falei, mas a senhora não sai da igreja, está lá dizimando a tua vida, está lá ofertando a tua vida. Quantas pessoas a senhora ajuda, a senhora ora, a senhora abençoa, irmãos? Isso é trabalhar e fazer o que é bom, ajudar o necessitado. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, irmãos, necessitadas de um abraço. E nós temos dois braços e não abraçamos. Sabia que o abraço cura? O abraço cura. Às vezes eu fico meio assim, porque vou ministrar para alguém no culto, depois do culto, e Deus manda abraçar e cantar, e eu fico ali abraçado com a pessoa cantando. Talvez alguém pense, mas essa irmã e abraça e não larga mais. Talvez as pessoas não vejam o tanto que aquela pessoa está chorando, até soluçando de se derramar diante do Senhor por causa de um abraço. E Deus é tão maravilhoso que coloca nos nossos lábios um cântico, irmão, deixa Deus te usar. Deus quer te usar, que você ajude o necessitado. Nós não conhecemos todo mundo da igreja intimamente, mas Deus conhece. Quantas vezes você já foi abraçado? Quantas vezes eu fui me arrastando para a igreja quando eu era nova convertida, eu ia me arrastando, porque no dia de culto eu tinha tanta dor de cabeça, dor no corpo. O Valdemar lembra, onde a gente morava era um subidão para ir, porque eu conheço esse menino aqui desde que ele era pititico. Ficou uma mão linda, né? Dá licença, tá, irmã, amor. Então, servindo a Deus, quantas vezes nós marchamos e caímos no meio da vigília, lá no mato. Eu louvo a Deus, porque Ele está aqui firme, porque nós precisamos da unção de Deus para permanecer firme. Muito mais um jovem. E, irmãos, esse Deus é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Que Ele nos ajuda. Foi cantado aqui hoje. Nos ajuda contra o inimigo.